A última coisa que nós vimos aqui sobre a nossa Mishnah 13 é desvair, você ser cauteloso na leitura do Shema e na Tfilá. Nós vimos que no próprio Shema está escrito que essas palavras que eu estou ordenando hoje a vocês estejam sobre os seus corações. Nós falamos na passada que esse Hayom, esse hoje, nossos sábios interpretam e dizem que a Torá não seja perante os vossos olhos como uma lei antiga do rei que ninguém dá bola mais para ela, mas sim como se fosse uma novidade, um jornal fresquinho de hoje que todo mundo corre para querer ler, assim também tem que correr para falar o Shema como se fosse uma coisa nova. Baseado nisso, nós podemos também comparar a própria expressão usada na nossa Mishnah, revezahir, seja cauteloso, com a primeira Mishnah desse capítulo, a primeira Mishnah do capítulo 2, o Rebbe falou que é para a pessoa ser cautelosa, revezahir de mitzvah kalak vahamura, seja cauteloso na mitzvah leniente como na mitzvah rigorosa. E aqui nós podemos achar mais uma interpretação para essas palavras. Existem mitzvot que são mitzvot mais constantes. E existem mitzvot que são menos constantes. Quando se trata de uma mitzvah que é menos constante, é uma novidade. Então todo mundo está se preparando para ouvir shofar, e todo mundo quer saber um significado a mais do shofar. E quando chega na Shana, todo mundo ansioso para ouvir shofar. Está chegando perto, todo mundo está correndo para deixar a casa bonitinha e limpa e preparar um seder bonito, e todo mundo pensando em uma coisa nova para poder falar sobre a matzah na noite do seder. E assim vai com todas as mitzvot que são esporádicas, as pessoas correm atrás de uma forma muito, muito mais vigorosa. Quando chega uma mitzvah que a pessoa está acostumada, já passa batido, põe filhinho, já nem sabe mais o que ele está fazendo. A pessoa fala o Shema, já não sabe o que está falando, porque afinal fala duas vezes por dia, é muito tempo. Os filhinhos são só durante a semana, uma vez por dia. Os Shema já são duas vezes por dia, a semana inteira, então são 14 vezes por semana. E Tfilá, então, nem se fala quantas filas são. São três por dia, Shabbat tem quatro, e também todo dia, a pessoa começa a virar algo rotineiro. Por isso, a Mishnah se fala, reveja rir, seja cauteloso com as mitzvot mais leves, que é essas que a pessoa já está tão acostumada, que já passam de uma forma leve para a pessoa, assim como aquelas mitzvot que a pessoa considera algo rigoroso e toma todo o mínimo cuidado que ele vai fazer ela. Em seguida, a nossa Mishnah falou também para tomar cuidado com a mitzvah da Tfilá. Mitzvah da Tfilá, nós estamos acostumados a comparar ela aos korbanot. E de fato tem uma correlação aos korbanot. Mas não é só isso. Existe uma mitzvah da Torá de servir a Shem com Tfilá. Pessoas naturalizadas de Shem e Tashem Elokeichem servirão Deus, o vosso Deus. Nós falamos no próprio Shema, o Lovdober Kolevavchem, servi-lo com todo o seu coração. Dizem nossos sábios, nossa Retanit, eis aí, Avodat Shebelev, qual que é o serviço do coração? Zoi Tfilá. Essa é a Tfilá. E assim o Rambam traz como Alahá, que é uma mitzvah da Torá de fazer Tfilá todos os dias. O Ramban, o Nachmanides, discorda do Rambam, isso é uma das discussões famosas que tem na Halakha, e o Ramban sustenta que uma Tfilá comum de todo dia é a mitzvah dos nossos sábios. A mitzvah da Torá é quando tem algum sofrimento específico, algum problema, aí sim tem uma mitzvah da Torá de lisot Lashem, de gritar para Hashem, para ter uma salvação naquilo. Mas, de qualquer forma, tem uma mitzvah de rezar. Ponto. Agora, quantas vezes eu vou rezar por dia? Como deve ser o texto que eu vou falar nessa reza? Isso a Torá me especifica. Tem que rezar para Deus. Você fala o que você quiser para Deus. Aí, vieram nossos patriarcas. Nossos patriarcas instituíram tempos específicos para se fazer reza. Abraham instituiu, aliás, para essa semana, agora para Shabbat Vayera, Abraão instituiu a fila da manhã. E toda manhã a pessoa tem que falar alguma coisa para Deus. Yitzhak instituiu que tem que rezar todos os dias à tarde. Caso de Minchá. E Yaakov instituiu que todas as noites deve se fazer uma fila para Hashem. Muito mais tarde, nossos sábios acabaram associando essas três filas que tem durante o dia ao serviço do templo. Se a fila de Shacharit vai ficar paralela ao primeiro corban de abertura do dia do Beit HaMikdash, corban tamido, corban constante da manhã, a reza da Minchá, de Minchá, vai ser comparada ao corban que fechava o serviço no templo, que era o corban tamid da tarde, e o corban, a fila de Arvit, a reza de Arvit vai ser paralela ao fato de à noite ainda queimarem muitas partes de sacrifícios que não deu tempo durante o dia, ainda ficava queimando no altar durante a noite, uma fila paralela a isso. Mas na realidade, essa fila, ela podia ser feita até aí da forma que a pessoa quiser. E se a pessoa tem que rezar mais vezes por dia, ele pode rezar mais vezes. Ele acha que uma vez para ele já basta, eventualmente podia fazer uma vez só. Até que já não sei que nesse estado do lá. Não sei que nesse estado do lá são as pessoas da grande assembleia, que eles foram um tipo de um Sanhedrin. Entre os dois, quer dizer, no final da destruição do primeiro Beit HaMikdash, entre um Beit HaMikdash e o outro, e o início do segundo Beit HaMikdash, aliás, pessoa muito famosa que fazia parte desse estado, era Mordecai. Esse sábio, depois da destruição do templo, eles vieram com uma proposta nova. Qual é a proposta? Eles viram que as pessoas estão com um Yetzer Hará, um mau instinto muito forte para fazer idolatria. É uma coisa absurda como as pessoas corriam atrás de idolatria. Hoje em dia não tem mais isso. Naquela época as pessoas eram loucas por fazer idolatria. E esses sábios falaram, nós vamos anular esse mal instinto, esse Yetzer Hará que as pessoas têm para correr atrás de idolatria. Porém, tudo no mundo funciona com peso e contrapeso. Se você tem no mundo uma força muito forte e negativa, ao mesmo tempo você vai ter uma força muito forte e positiva. Então, se as pessoas, por um lado, têm um instinto muito, muito forte em querer fazer idolatria, por outro lado, se a pessoa aproveitar o Yetzer Tov dele, ele tem uma força muito grande para querer servir a Deus. Mas, a partir do momento que nós vamos cortar a cordinha de um lado, do outro lado também vai ser cortado. Então, enquanto as pessoas vão perder aquele impulso de querer fazer idolatria, eles também vão perder, de certa forma, aquela potência toda que eles têm em servir a Deus. E no que isso vai prejudicar? Se até agora as pessoas sabem quando rezar. Ele tem um feeling, ele tem um sentimento, ele sabia que agora eu preciso rezar para Deus. A pessoa ia rezar para Deus. Como eu devo falar com Deus? Também a pessoa tem um sentimento de reverência. Como ele deve falar com Deus? Como ele deve falar? O que ele deve pedir? Qual é a ordem das coisas? As pessoas tinham esse sentimento. Agora as pessoas vão perder esse sentimento. Então precisa garantir que não vai se perder a forma correta de se rezar perante a Deus. Por isso, esses sábios, antes deles anularem o Yetzer Hará de idolatria, eles primeiro sentaram e falaram, vamos agora aproveitar esse feeling que nós temos ainda, que todo mundo por aí tem, e eles mais ainda, eles eram profetas também, e vamos afixar textos específicos de reza. E eles sentaram e montaram algo que nós conhecemos hoje como Sidur, na época não era escrito como Sidur que nós temos hoje, era provavelmente também oral, mas de qualquer forma, era um sidur. Eles afixaram qual é a ordem da reza de Shacharit, o que deve ser, quais são os componentes, quais são as ordens. A reza de Minchá, a reza de Arvit, Birkat Hamazon, e assim por diante, tudo que é tipo de filó que nós temos no nosso dia a dia,
e de Alintovim, etc., tudo isso eles já montaram, conforme esse sentimento que eles tinham de saber qual é a forma correta. Depois disso, eles fizeram uma fila muito boa para Hashem, e pediram para ele, por favor, anular esse estrará de idolatria, que estava atrapalhando muito a conduta dos Yehudim. E aí, acabou o estrará de idolatria, tanto é que você vê hoje que ninguém assim, tem aquele sentimento, igual hoje em dia as pessoas têm desejo por mulheres, ninguém tem esse desejo por fazer idolatria. Esse era o desejo que as pessoas tinham antigamente. Acabou. E ao mesmo tempo, como é que eu devo rezar? Não sei como eu devo rezar. Eu abro figura, eu sei o que eu tenho que fazer. Mas nossos sábios estipularam como deve ser feita a Shilá. Diz o Shilá, Kadosh escreve, que na Shilá existem quatro vantagens frente aos sacrifícios. Ou seja, a Shilá é uma coisa, sacrifícios são outra coisa. É verdade que uma vez que nós não temos mais sacrifícios, nossos sábios falaram, olha, então essa fila aqui é paralela ao sacrifício tal, essa fila é paralela ao sacrifício tal, mas na realidade, na época do templo também se rezava. Muita gente fala, não, na época do templo fazia corbanó, não precisava rezar. Mentira. Na época do templo se fazia corbanó e se rezava também. Não tem nada a ver a reza com os corbanós. Tem que rezar. A única coisa é que agora que não temos corbanó, nossos sábios falaram, olha, então paralelo ao sacrifício tal é a reza tal. Aproveita e o Shalmá Paris está tendo, está escrito no profeta, que os nossos lábios vão pagar os nossos touros, quer dizer, eu não posso dar um touro porque não tem deixado em casa, então meu lábio vai poder falar palavras que vão atingir o que o touro atingia, sabendo-se um corban dele. Mas isso tudo é uma coisa paralela, porque a fila continua sendo uma coisa que sempre existiu e com uma força muito maior do que o corban. Quais são as quatro coisas que a fila tem de mais forte do que um sacrifício? Diz o Shlá. Primeira coisa, o corban só pode ser feito dentro do templo. A fila você pode fazer onde você quiser, não precisa na sinagoga, pode fazer em casa, pode fazer no trabalho, pode fazer na estrada, você precisa parar o carro e fazer fila. Em qualquer lugar, a fila é bem aceita. Segundo lugar, é para um lugar permitido. Segundo lugar, o tempo dos corbanotes é muito fixo. Ou seja, só pode fazer corban durante o dia, e quando pode fazer corban, entre um sacrifício, o sacrifício de abertura da manhã e o sacrifício de fechamento da tarde. Acabou. Antes disso não pode, depois disso também não pode. Além disso, a maioria dos sacrifícios não podem ser trazidos no Shabbat e no Yom Tov. E além disso, uma pessoa que está impura não pode trazer determinados, todos os corbanos praticamente, alguns só depois de uma certa fase, mas impuro mesmo não pode trazer nenhum corbano. Enquanto que a fila, você só pode fazer o tempo todo. Tudo bem, Shacharit tem um horário preciso, mas Shilá não é só Shacharit, Shilá pode ser um capítulo de Teilim também, e isso se pode fazer o dia inteiro, e à noite, e onde for, em um estado que a pessoa estiver. Terceiro lugar, os sacrifícios perdoam por alguns tipos de pecados. A Shilá bem feita pode perdoar todos os pecados. Em quarto lugar, o corban só podia ser feito por intermédio de um emissário. Só o Cohen pode fazer o corban, eu não posso fazer. Eu compro o carneirinho, levo lá e o Cohen faz tudo por mim. A fila, eu não preciso de ninguém fazer por mim. Eu mesmo posso fazer a minha própria fila.